Boa noite, povo de Deus.
Amém.
Que a paz esteja convosco, amém, meus irmãos?
Amém.
Abra sua Bíblia em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. É muito bom estar na casa de Deus. É muito bom poder desfrutar da presença do Senhor. Deus é bom, amém?
Bom demais.
Deuteronômio 34, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
O tema na minha Bíblia é Morte de Moisés. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, e em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, quando lhe disse: eu darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Amém? Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai compreender esta palavra, que ela vai trazer frutos ao seu coração e que você vai viver toda a boa promessa do Senhor, juntamente com sua família, com sua descendência, em todas as áreas, em nome de Jesus.
Amém.
Diga amém.
Amém.
Por favor, alguém pode desligar um pouquinho? Está voando as páginas aqui. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Números, no capítulo 20. Nós lemos aqui um trecho muito sério da palavra de Deus, e nós começamos pelo final, o final da vida de Moisés, né? E agora nós vamos ver o que aconteceu que levou Moisés a esse final. Está lá em Números capítulo 20. O tema na minha Bíblia é As Águas de Meribá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós, os nossos rebanhos, morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uva, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro, e ali o Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna toda a comunidade, e diante dele, diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e para os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu dou a vocês. Essas foram as águas de Meriba, onde os israelitas discutiam com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Meus irmãos, conduzir uma nação é um trabalho muito difícil. Conduzir um povo, cada um com um temperamento, cada um com um gênio diferente, cada um com uma visão diferente, com uma vontade diferente, cada um com um propósito diferente, não é uma das tarefas mais fáceis e agradáveis de fazer. O Senhor, ao longo da história, Ele nos mostra que a mudança é possível. Ontem eu estava conversando com um aluno meu do noturno, e ele dizia para mim: professor, muitas pessoas não acreditavam em mim. Eu era drogado, eu vivia na prostituição, eu parei de estudar aos 11 anos, eu me perdi no mundo das drogas, tive várias passagens pela polícia, fui preso, fui parar na Fundação Casa, né? A minha família não acreditava mais em mim, minha família me expulsou de casa, a minha mãe e o meu pai disse que podiam se esquecer que eu tinha uma família. Morei na comunidade, estudei nessa mesma escola quando eu fiz tudo isso. Muitos professores estão aqui até hoje, mas muitos não davam nada para mim. Muitos disseram que eu ia morrer na mão da polícia, que eu ia morrer na mão de bandido, mas eu me libertei de tudo essa vida que eu levava. Hoje, professor, ele me falando, o senhor não vai acreditar, mas fazem 6 anos que eu não uso mais drogas. Hoje eu tenho um trabalho, ele trabalha numa cooperativa de reciclagem. Hoje eu estou terminando meus estudos, hoje eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho uma faculdade que eu quero fazer. Ele quer fazer faculdade de odontologia. Glória a Deus. Né? Tenho uma noiva. Hoje eu voltei para o convívio da minha família. E muitas pessoas não acreditaram que era possível uma segunda chance. E eu me comovi muito com a história desse rapaz, porque eu sempre fui um professor muito arrogante. Eu sempre me coloquei no meu lugar e rebaixava todos os alunos. Então, aluno para mim é aluno. Se ele fosse bom, ele não estaria aqui. Ele estaria por aí fazendo alguma coisa melhor do que eu faço. Era a minha visão. E eu sempre fui um professor muito irredutível, muito rude, muito duro. Comigo não tinha segunda chance. Errou, é problema seu, você está condenado e agora você vai pagar pelos seus erros. Eu não acreditava na mudança das pessoas. E o Senhor me mostrou ao longo da minha carreira que a mudança é possível. Que o nosso trabalho é como um trabalho de formiguinha. Você está ali semeando, às vezes leva anos para você ver o resultado. Ontem eu encontrei com o pastor Marlon Palmira, estava indo ao mercado, encontrei com ele e fiquei um tempo conversando com ele, e ele estava falando assim para mim: Fião, muitos projetos que eu tinha há 14 anos, 15 anos atrás, eu estou vivendo eles hoje, 15 anos depois. É um trabalho de formiguinha. Ele falava para mim, é um trabalho de muita perseverança. Ele me aconselhou, fiquei ali um tempo conversando com ele, foi muito bom, e ele falou, continua no seu ritmo, continua fazendo o que Deus te mandou fazer, não espere ver resultado agora, de repente, vai levar anos para você construir uma história, um resultado. E a mudança é possível, e Moisés estava há anos ali liderando aquele povo, e ele tinha que lidar com pessoas que reclamavam o tempo todo. Você já viveu ao lado de uma pessoa assim? Como é desagradável a gente viver ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo? Uma pessoa que vive chorando, vive se lamentando, né? Que vive se queixando, nada está bom. Deus dá um Gol, mas eu não queria um Gol, eu queria uma Porsche. Deus dá um salário que você vai ganhar 2.000, mas eu não queria 2.000, eu queria 5.000. Deus te dá uma casa de um porte médio, ah, mas eu queria piscina, eu queria uma lareira, eu queria, né, teto solar. O ser humano, já dizia Karl Marx, um filósofo alemão, o ser humano, ele é um animal racional e sempre insatisfeito. E Moisés teve que lidar com um povo que era muito insatisfeito. O povo reclamava constantemente. Faltava água, o povo reclamava. Deus mandava água. Aí depois a água era amarga, o povo reclamava. Deus faz a água amarga ficar doce. Aí o povo, ah, mas agora eu quero pão. Aí Deus mandava o maná. Ah, mas pão seco, não tem nada para comer com pão? Nem uma carninha? Deus mandava codorna no meio do deserto. O Senhor estava constantemente mandando um milagre atrás do outro. Mas aquele povo era um povo constantemente insatisfeito. E aqui eu não quero chamar atenção pelo povo. Eu quero chamar atenção por Moisés. Eu acredito que nesse episódio das águas de Meriba, Moisés já estava cansado. E o ser humano cansa. Não cansa? Ou será que só eu canso? Às vezes nós cansamos. Nós cansamos de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Nós cansamos de esperar os resultados aparecerem. Nós cansamos de orar a Deus e aguardar a resposta. Nós cansamos de continuar seguindo o caminho que o Senhor nos mandou seguir. Nós cansamos de ouvir ao Senhor. E aí é que vem o perigo. Porque quando nós cansamos, nós podemos tomar atitudes que podem colocar a perder tudo aquilo que o Senhor tem projetado para mim e para você. Tem um louvor que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. E quando eu li essa palavra, eu percebi que isso é mentira. Isso é um pensamento deturpado. Podemos morrer sem alcançar a promessa? Podemos. Moisés morreu sem alcançar a promessa. O Senhor chamou Moisés de canto em cima do monte e falou: agora olha para a terra prometida, só olha, porque você vai ver, você não vai entrar nela. Irmãos, essa palavra me traz um temor muito grande no meu coração, e essa palavra é uma palavra que o Senhor está trabalhando no meu coração há muitos dias, Há muitos dias eu tenho enfrentado situações, há muitos dias eu tenho enfrentado conflitos como você enfrenta, porque o fato de eu estar aqui em cima não me torna melhor do que você. Eu tenho enfrentado nos últimos dias muitas angústias, muitos questionamentos. E o tempo todo eu estou buscando o Senhor, o tempo todo. E eu tenho me sentido enfraquecido, não espiritualmente, enfraquecido fisicamente. Eu estava falando para um amigo meu que tem gente que dá risada, acho que é brincadeira. Mas tem dia que eu sinto como se eu fosse desmaiar. Eu falo assim: Senhor, se o Senhor não intervir agora, eu não vou chegar até o final desse dia. Eu vou cair, eu vou desmaiar, eu vou me prostrar. E é uma fraqueza, não é espiritual, irmãos, porque o meu espírito continua inabalável. Uma coisa que eu tenho muita convicção é da palavra do Senhor na minha vida.
Glória a Deus.
Mas às vezes nós cansamos de esperar ver as coisas acontecerem. E Moisés, ele não era um homem sobrenatural, ele não era um homem diferente de nós, mas ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Moisés era o único em Israel que se relacionava com Deus. Moisés viu Deus no meio de uma sarça ardente lá no Monte Horebe. Moisés viu todos os sinais e todas as maravilhas que o Senhor operou no Egito através da vida dele. As 10 pragas, a vara de Arão virar uma serpente. Ele testemunhou sinais visíveis, irmãos. Coisas que talvez hoje nós não testemunhamos. Hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós vivemos pela fé. Mas naquele momento se fazia necessário o Senhor materializar a ação através de maravilhas, através de milagres. E Deus sustentou todo aquele povo por 40 anos no deserto, irmãos. Não foram 40 dias, foi 40 anos. E eu aprendo com essa palavra que o amor de Deus, ele não vai te livrar de andar pelo deserto, mas o amor de Deus, ele vai te sustentar no deserto. O amor de Deus, ele não vai permitir que você morra no deserto. O amor de Deus, ele não vai permitir que você venha perecer no deserto, a menos que você queira fazer as coisas do seu jeito e ignorar a ação e o mover de Deus. Moisés subiu no monte, e ali ele passou 40 dias e 40 noites em contato com Deus, irmãos, face a face, ali no meio da glória de Deus. Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos direto das mãos do Senhor. Na teologia, a gente costuma dizer que Moisés estava a um braço de distância de Deus quando ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Ali o Senhor falava com ele. Ali o Senhor passou todas as orientações para a construção do tabernáculo, para a ordenação dos sacerdotes. Cada detalhe, irmãos, que às vezes se torna até cansativo você ler o livro de Êxodo, ali do capítulo 20 em diante, porque são instruções detalhistas. A quantidade, o formato, a cor, o tamanho, a largura, cada detalhe. O rosto de Moisés resplandeceu na presença de Deus, a ponto dele descer e todo mundo ficar ali maravilhado, porque o rosto de Moisés estava brilhando, porque ele estava na presença de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. E o que que leva, irmãos, um homem desse a não entrar na terra prometida? Você consegue entender? Parece irônico. Parece irônico, irmãos, nós estarmos aqui, nós evangelizarmos, nós pregarmos, nós louvarmos, e não entrar na terra prometida. E ali, em contrapartida, havia o povo que reclamava, que murmurava, Até o dia que aquele povo cansou Moisés. Eles estavam com sede, não tinha água. Deus falou para Moisés: ordena que as águas vão sair da rocha. Moisés estava tão irritado com o povo que ele pegou a vara e bateu na rocha. Ele perdeu para sempre a herança da promessa. E quando nós estamos fora de controle, quando nós estamos irritados, nós somos suscetíveis a falar coisas, a fazer coisas que podem tirar de nós a promessa. Você consegue entender isso? Esse é o cuidado que nós temos que tomar. Quantas vezes nós estamos irritados e falamos besteira? Falamos besteira para o nosso cônjuge, falamos besteira para o nosso patrão, falamos besteira para os nossos empregados, e ali você pode jogar fora tudo aquilo que Deus tem para você. O Senhor se relacionava com Moisés. A cobrança não era sobre o povo, você consegue entender? A cobrança era sobre Moisés. O povo não se relacionava com Deus. Era compreensível aquele povo murmurar, era compreensível aquele povo reclamar, era compreensível aquele povo não crer, porque o povo não conhecia Deus, o povo não se relacionava com Deus, o povo não tinha intimidade com Deus, mas Moisés tinha. Moisés conhecia Deus, Moisés falava com Deus, Moisés tinha intimidade com Deus. Não é à toa que Moisés foi o mais cobrado. Deus não requereu do povo, embora toda aquela geração morreu no deserto, mas Deus cobrou de Moisés. O povo não se relacionava com Deus, mas Moisés se relacionava com Deus. Moisés viu a glória de Deus, Moisés viu a manifestação do poder de Deus. E ali, por uma besteira, por um momento, uma coisa de 5 minutos, ele jogou tudo para o alto, irmãos. E quantas vezes nós queremos fazer isso? Quantas vezes nós nos cansamos, irmãos? E eu não estou querendo ser hipócrita, porque eu também, às vezes, eu canso. Eu também, às vezes, desanimo. Mas nós temos que tomar cuidado para quando nós não, para quando nós nos cansarmos, ou para quando nós desanimarmos, nós não jogarmos para o alto tudo aquilo que Deus tem para nós. Você consegue entender? Aquilo que Deus tem contigo, é contigo.